Então, olá, Diogo. Tudo bem?
Como é que estás?
Estou bem também. Como é que te sentes em estar aqui presente hoje?
Presente em quê? A minha casa? Perfeito. No teu podcast sinto-me extremamente privilegiado por ser a primeira pessoa que não és tu que aparece neste podcast. Claro que outras pessoas já foram referenciadas, a música da Eva está sempre no genérico, não é? Mas a minha cara é a primeira que aparece que não é a tua, portanto, extremamente privilegiado e muito feliz. Gosto muito do trabalho que tens estado a fazer até agora.
Muito obrigada. Senti a necessidade de te trazer até aqui, sendo que num dos episódios falei sobre a minha perspectiva enquanto futura escritora, ou não, quem sabe. E como tu, não é? Tendo feito trabalho como realizador e argumentista e focando-te na escrita. Acho que seria muito interessante ter-te aqui hoje a falar connosco, porque me vais ajudar não só a mim, como a mais duas ou três pessoas, que é sempre bom, não é?
Neste momento, não estás a perspectivar o futuro em que milhares e dezenas de milhares de pessoas vão começar a seguir o Cá por Casa, não é? E vão rever todos os episódios desde o início, que é o que todo bom ouvinte de podcast faz, não
Claramente, claramente. Tão bom ter-te aqui comigo. Aqueces-me o coração. Bom, então, o Diogo é realizador, argumentista, escritor, whatever, entre outras coisas. E como tal tem tido um papel muito importante na cultura algarvia. Ele é natural do Algarve. Fez parte do Faro 2027, que é a candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura em 2027. Eu gostava que o Diogo nos explicasse um pouco mais sobre isto, porque não há ninguém melhor que ele.
É capaz de haver umas quantas pessoas, mas posso explicar. É um projeto do qual ainda faço parte. Estou a trabalhar neste projeto full-time desde 2019. É o projeto onde tenho focado a maior parte da minha atenção nos últimos dois anos, exatamente. E, basicamente, a Capital Europeia da Cultura é um projeto da União Europeia que visa. Todos os anos, desde 1980 e qualquer coisa, dar um carimbo de aprovação a uma cidade europeia, uma ou várias, porque neste momento a ideia é duas cidades, não, duas cidades, uma em cada país, ser escolhida como capital europeia da cultura por ano, ou seja, no ano em 2027, que é o ano em que Faro se está a concorrer, haverá uma cidade de Portugal a ser capital europeia da cultura e uma cidade de outro país. Portanto, Faro não está a competir necessariamente contra as cidades da Europa, está a competir contra Aveiro, Oeiras, Braga, que são tudo cidades que se estão a candidatar também a capital europeia da cultura para o ano de 2027. Agora, o que é este projeto? Muito sucintamente, porque podia estar aqui 3 anos a falar sobre isto, porque há mesmo muita coisa para dissecar. Mas este não é um projeto que visa trazer tipo mega festivais para cá ou que visa trazer grandes produções. Este não é o objetivo principal. Também inclui algo desse género, de trazer artistas de várias nacionalidades à cidade e principalmente ao Algarve também, porque embora Faro esteja a ser a cidade, só pode ser uma cidade a apresentar a candidatura. Faro está aqui a representar o Algarve enquanto região, porque lá está, o Algarve tem os seus limites, tem as suas fronteiras muito bem delimitadas. Então, se um evento desta dimensão, que é mesmo gigantesco, vier para Faro, todo o Algarve tem a ganhar com isso. Portanto, o Algarve inteiro está a apoiar Faro, oficialmente, a Universidade do Algarve também, uma série de outras associações regionais. E outras instituições, e basicamente é um evento que pretende colocar a cultura no centro da vida da cidade, resolver ou tentar resolver grande parte ou os grandes problemas, as grandes questões que a cidade tem através da cultura. Por exemplo, uma das problemáticas onde nós nos temos debruçado mais nos últimos 2 anos E quando eu digo nós, estou a falar de uma equipa absolutamente incrível, que tem sido um dos maiores privilégios da minha vida profissional, tem sido trabalhar com esta equipa do Faro 2027. Tenho aprendido imenso, 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 todos os dias. E em várias áreas eu tenho esse privilégio também de poder fazer um bocadinho de tudo, desde a participação pública, que visa trazer mais pessoas para dentro do projeto, como já foi o projeto Cápsula, que eu iniciei dentro do Faro 2027, que pretendia identificar jovens artistas com atividade já começada em Faro e que merecessem um spotlight um bocadinho maior. Mesmo a nível da comunicação, foi a área que eu me formei, Ciências da Comunicação, tenho aprendido imenso. E mesmo da programação cultural, tenho tido o prazer de estar a trabalhar com o João Carrou, que já foi diretor artístico do Teatro das Figuras e é um crânio desmarcado. Portanto, com os meus colegas tenho aprendido imenso, João Carrou, Sofia Martins, Isadora Justo, têm sido incríveis de aprender. Portanto, sim, nós temos neste momento o maior projeto em si que nós já fizemos e que se pode ser apresentado, ou pelo menos foi grande, em parte por causa da equipa do Faro 2027 que foi iniciado, foi o Plano Estratégico para a Cultura de Faro, que está disponível no site da Câmara Municipal de Faro, que é basicamente um plano a 10 anos, ou seja, de 2020 a 2030, com um conjunto de objetivos que foram identificados através de muitas dezenas, centenas de conversas com agentes culturais, com o público que estivesse disponível. Fomos a todas as freguesias do concelho, falámos com grande parte dos agentes culturais de todas as áreas de Faro, tivemos sessões públicas abertas em que qualquer pessoa, fosse ele quem fosse, fosse que era fosse, podia vir gratuitamente falar, dar a sua opinião e sobre o que é que pode ser melhorado em termos da cultura em Faro, o que é que pode, quais é que são os grandes problemas de Faro que podem ser melhorados através da cultura. E com o contributo de todas estas pessoas, foi construído um plano, que é o Plano Estratégico para a Cultura de Faro, para 2030, com objetivos muito concretos do que é que queremos atingir em 2030, quais é que são as problemáticas que foram identificadas, onde é que há carências, onde é que são as forças do setor cultural e artístico de Faro. E essencialmente agora dá-nos um plano para que daqui a 10 anos, aliás, para que hoje consigamos dizer, ok, em 2030 queremos ter isto, aquilo e o outro, não sei o quê. Pronto, não vou entrar em detalhes, se quiserem saber mais coisas está disponível no site da Câmara Municipal de Faro, googlem Plano Estratégico para a Cultura de Faro e vai-vos aparecer. Também não vou demorar muito mais nas explicações sobre isto, porque não é a temática, mas lá está. É um projeto muito ambicioso, muito abrangente, em duas ou três fases, que basicamente é, agora em novembro vamos ter que entregar um bidbook, que é uma resposta a 52 perguntas sobre a cultura em Faro. Se o júri gostar do que nós fizermos, passamos a uma segunda fase. Nessa segunda fase temos que apresentar um segundo bidbook, com novas remodelações, com sugestões do júri, e teremos uma visita do júri. E aí sim, depois dessa segunda fase, será escolhida a capital europeia da cultura em 2027 em Portugal. Esperemos que seja fácil, estamos a trabalhar para isso.
Esperemos que sim, e é um projeto muito importante, né? Principalmente por ser onde é. E pronto, e sim. Bom, então, tu querias ser ator, estudaste Ciências da Comunicação e entretanto percebeste que não era aquilo. Mas eu que não percebo nada de Ciências da Comunicação, acho que consigo. Olhando para trás, perceber também, se calhar, as ferramentas que isso deu para hoje, conseguires ir mais pela escrita. E pronto, eu gostava só que, como é que isso aconteceu, como é que vieste parar aqui, só para dar o início da coisa, estás a ver?
Opa, é o seguinte, eu comecei a fazer teatro nos escuteiros quando tinha 9 anos, e como é uma coisa que é-te instigado que tu tens que fazer todos os acampamentos. Basicamente tínhamos que, ao sábado à noite, o acampamento começava na sexta, no sábado à noite tinhas que apresentar uma peça de teatro sobre a temática do acampamento. Então eu muito rapidamente tomei o gosto à cena. Não sei muito bem explicar porquê, mas foi. E principalmente porque me deram a liberdade, eu tinha a liberdade de escrever aquilo que eu quisesse. Portanto, ninguém tinha especial gosto por escrever peças de teatro para apresentar no sábado à noite, e eu de repente, ok, eu posso fazer isso, na boa. Se calhar era porque não sabia fazer nós, se calhar porque não sabia necessariamente cozinhar, se calhar era porque também não me apetecia muito montar tendas e não sei o quê. Então tinha que ter alguma coisa que, tipo, fosse a minha cena, não é? E ganhei um especial gosto àquilo, e a coisa foi correndo bem. Nós ganhámos sempre muitas coisas a nível regional por causa do teatro, dentro dos escuteiros, não é? E depois isto acabou por fazer a transição absolutamente natural para fazer teatro fora dos escuteiros uns anos depois. Primeiro fiz na Escola Joaquim Magalhães, depois entrei no grupo de teatro Tapete Mágico na Pinheira Rosa, com a professora Ana Cristina Oliveira, com o António Gamboias, onde aprendi imenso durante 3 anos, fizemos coisas mesmo espetaculares. A Ana Oliveira depois deu-me a oportunidade de fazer também uma peça, foi a minha primeira peça profissional, devia ter 16 anos, penso eu, 16, 17, com ela e com o António, que era do lado da verdade, com o grupo 2 mais 1. E na minha cabeça, ser ator nunca foi necessariamente uma coisa que eu quisesse fazer a nível profissional. Eu nem tinha muita perspectiva do que é ser profissional, ou o que é que requeria. Porque se eu soubesse ou pensasse muito no assunto, se calhar tinha ido para Lisboa quando chegou a altura de ir para a universidade. Para mim era do género, tipo, deixa-me tirar aqui a licenciatura e depois logo se vê o que é que vou fazer. Ciências da comunicação, ok, é o mais próximo que há com representação, com jornalismo, que também era uma coisa que eu me via a fazer de alguma forma, a escrever sobre cinema ou sobre jogos. Também tinha muita cena de querer escrever sobre jogos na altura. Havia um grupo de teatro na Universidade do Algarve, que era o Sincera, que infelizmente hoje já não tem atividade. Se bem que a Carolina, da Máquina de Cena, está a tentar reavivá-lo de alguma forma, e já disse, Carolina, se estiveres a ouvir isto, eu quero ajudar de alguma forma, porque eu devo ter sido o último aluno da Universidade do Algarve que fez oficialmente parte do Sincera. Portanto, eu quero mesmo muito ajudar a que isso volte a acontecer. Entretanto, lá está, as coisas foram-se dando, eu fui tendo algumas experiências em cinema, e como não sou, como ator, lá está, mas como as experiências em cinema cá para atores não são muitas, eu acabei por pensar, bom, deixa-me fazer aqui outra coisa qualquer, porque se não há cenas para fazer como atores, eu pelo menos vou aprender como é que se, não sei, faz, monta um tripé, como é que se faz as cenas com a câmara. Eu não tenho uma câmara, mas tipo, bora ver como é que as câmaras grandes funcionam e não sei o quê, como é que uma produção é montada, o que é preciso. E no meio disto, eu ainda estou na universidade e de repente vejo-me a contracenar com o Ricardo Pereira, com a Mariana Monteiro, vejo-me a ser condutor do Ivo Canelas durante uma semana para um filme que é o Alto Fome com Deus, a fazer sombra à Sara Matos e a bombar a Arctic Monkeys no meu jipe com a Sara Matos. E, tipo, enquanto eu ainda estava no último ano da universidade, mais ou menos, e foi do género, ok, this is cool, this is getting somewhere. Só que ao mesmo tempo pensei, isto começa-me a fazer um bocadinho, isto é um bocadinho estranho, eu se calhar não, porque eu olhava para o Ivo Canelas a fazer o que ele faz melhor, que é representar, e eu pensei, eu nunca na minha vida vou conseguir fazer algo deste género, nunca, nunca mesmo. Mas nunca deixei de representar, porque coisa foi-se dando, continuei a trabalhar com o teatrito, continuei a trabalhar, fiz o Algarve Desvendado e o Faro Desvendado durante 3, 4 anos, mais ou menos, que foi também uma experiência incrível, onde contracenava com a Tânia Silva. E as coisas foram-se dando, e no último ano da universidade realizei uma curta, éramos um grupo que não tinha necessariamente muita organização. Eu sou o primeiro a dizer que o curso de Ciências da Comunicação pouco ou nada me ensinou sobre o que eu faço hoje. Acho que o curso tem sérias fraquezas. Desde a minha altura e hoje que eu mantenho contacto com alguns alunos do curso atuais, mantêm-se. Eu não estou a dizer isto numa de criticar, porque eu quero muito ajudar. Um dos meus maiores sonhos era poder voltar à Universidade do Algarve como professor e poder ajudar as coisas a melhorarem com o conhecimento que eu já tenho adquirido. Portanto, pouco ou nada me ensinou, mas o que me ensinou foi, sem dúvida, com dois professores que infelizmente já faleceram, que foi o Vítor Reia e o António Lopes. O Vítor Reia foi inclusivamente o homem que criou o curso de Ciências da Comunicação na Universidade do Algarve, e a primeira curta que eu fiz foi numa cadeira com ele. Foi uma cadeira de Dionismo, eu já estava a estagiar, na Original Features, na Fuzeta. E pronto, e foi um bocadinho natural eu chegar, porque era a pessoa que já tinha trabalhado mais em cinema e em teatro, e cheguei-me à frente, bora tipo arranjar o guião como deve de ser. Fui chatear o Jorge, que na altura já estava a trabalhar no Shortcut, e o Jorge é o meu compincha de sempre do Shortcut, foi ele que me convidou para o Shortcut, foi ele que me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre câmaras, sobre luz, ainda hoje me continua a ensinar imenso, ainda ontem estive ao telefone com ele sobre isso. É um incrível profissional, Jorge Mestre Simão, contratem, por favor. E
Posso
basicamente,
comprovar?
claramente, ele também já era um bocadinho mais velho, já tinha feito alguns cursos de direção de fotografia. E basicamente chamei o Jorge e a Patrícia, que é produtora, e eles ajudaram-nos, alunos do curso, a criar aquela curta-metragem. Pronto, o trabalho, a representação foi toda nossa, guião tudo nosso, edição também. Mas o Jorge, se ele não tivesse feito a fotografia connosco naquele filme, se não tivesse ajudado, e a Patrícia também, em termos de produção, não nos tinha focado tanto e não tinha aprendido tanto como aprendi, e dado a confiança para fazer tudo o que fiz a seguir. Portanto, há várias coisas que sequencialmente me foram ajudando a perceber que se calhar me devia dirigir lá mais para o lado de contar histórias e não para o lado da representação, que é um bocado estranho porque também fui eu o protagonista, estava a realizar e foi o protagonista da minha primeira curta também, mais uma vez porque não havia ninguém com mais experiência do que eu nessa altura para estar à frente da câmara como ator. Portanto, era do género, ok, vamos fazer o plano assim, assim, assado, bora, agora salto para a frente da câmara e vamos lá. Não sei se repetiria, acho que é uma experiência muito chata. Muito chata ter que estar a ter três cérebros diferentes, porque ao mesmo tempo tens de estar a ser ator, tens de estar a ser realizador, tens de estar com atenção aos planos, sons e tudo mais, e tens de estar a ser produtor também, porque
Precisas
eu preciso de
dividir
saber.
atenções e
Exatamente.
acaba por ser complicado, exato. Bom, isto tudo surgiu porque há cerca de um ano nós começámos a trabalhar num projeto, não é? Este senhor
Já fez um ano?
pediu-me, vai fazer, foi na primeira quarentena.
Deve estar quase a fazer um ano.
Exato. E este senhor decidiu pegar em mim e em mais cinco macacos, se não me engano. E pronto, não é? Como não tínhamos mais nada interessante para fazer, why not? E a verdade é que nós estivemos muito envolvidos na parte de escrita também. O Diogo fez questão disso. E eu acho que o meu bichinho começou a crescer aí por ter tanto acesso e tanta liberdade nesse momento, e depois ver como é que as coisas se foram desenvolvendo no final. E pronto, eu acho que eu sempre, quando eu era mais nova, escrevia cenas, mas obviamente que nada de especial, não é? Ou seja, eu nunca percebia muito bem o que é que eu estava a fazer. E não tenho aquela coisa de, ah, escreve sobre ti, não sei quê, tipo bullet journal de manhã. Não é isso que, a partir do momento em que eu percebi, ok, não quero escrever só para debitar o que é que eu estou a sentir para um papel e está feito, eu quero usar isso de uma forma criativa. Achei que pronto, então eu acho que esta conversa vai-me ajudar mesmo muito a mim. E é isso, vou tirar partido disso e tentar sugar toda a tua sabedoria, Diogo.
Toda, não sei, porque eu próprio sou uma pessoa que nunca me lembro de tudo o que sei. Eu sou assim com tudo. É como se tivesse aqui um depósito de informação estranha que só em situações muito específicas é que vem ao de cima. Eu posso não me lembrar de uma história durante anos, anos e anos, mas qualquer coisa a faz despoletar de repente, ou mesmo. Estamos a falar de conhecimento, mesmo conhecimento em termos de escrita, muitas das vezes eu não sei, eu não tenho um conhecimento bibliográfico muito grande, mas eu sei que se em conversa surgir, eu sei que o conhecimento vai eventualmente sair-me de algures, porque eu consumo
Obrigada.
muita coisa de muitos meios diferentes, portanto, não sei se conseguirei chegar a tudo, mas alguma coisa tentarei ajudar, sem dúvida.
Há de servir. Pronto, primeiramente eu quero saber como é que é o processo criativo. Tipo, como é que tu começas? Onde é que tu vais buscar se calhar, ou o que é que te motiva a querer escrever algo, e como é que tu distribuis as ideias para a coisa continuar coerente, estás a ver? Porque, pelo menos eu sinto isso, não é? Se eu tiver só a debitar texto, 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 chego ao fim, vou rever e não tenho nada, não é? Se calhar tenho 5 páginas escritas e não aproveito nem metade de uma. Então, pronto.
Okay. Opa, depende do processo. Depende do processo. O processo que nós tivemos, que tu referiste, para a curta-metragem mesmo que seja de noite, foi a primeira vez que eu tive um processo desse género. Mas ao mesmo tempo foi um processo que me foi inspirado pelas experiências que eu fui tendo nos últimos anos com a Lama, que é a companhia, peço desculpa, com a estrutura de teatro do João de Brito, com a qual eu tenho estado a trabalhar nos últimos anos como fotógrafo, como videógrafo. E o primeiro projeto que eu fiz com o João foi o Seattle, que foi um projeto sobre, ou pelo menos inspirado, nas bandas grandes dos anos 90 em Seattle. Ou seja, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, pronto. Que são tipo o meu ex-libris. Eu sinto-me sempre, desde miúdo e até aos dias de hoje, completamente refletido naquelas músicas, naquela energia, naquelas letras, naquelas personagens. E pronto. E o processo de construção do texto do Seattle, que foi feito entre o João de Brito e a dramaturga Stat Miller, foi muito engraçado, porque aquilo foi muito à volta de contar histórias dos intérpretes, ou seja, o Carlos Malvarez, o João Pedro Dantas, Cristóvão Campos e a Lia Carvalho foram os protagonistas, e todos eles trouxeram qualquer coisa e tinham sempre trabalho de casa, contar histórias que se tinham passado com eles sobre determinada coisa, ou quando eram mais miúdos, ou uma coisa que os tivesse marcado, ou uma letra de uma música, e depois eles tinham exercícios de improviso em que tinham que dizer esse texto, depois o João e a Stato levavam isso para casa, e trabalhavam, e no dia a seguir traziam um texto para a malta começar a batalhar esse texto. Portanto, foi uma construção muito interessante com a qual eu nunca tinha tido contacto, com esse tipo de construção coletiva, gerou algumas dúvidas, foi um texto que gerou algumas dúvidas, mas que eu adorei a forma coletiva como aquilo foi construído. Não só isso, como eu sou também mega fã do Tiago Rodrigues, quem não conhece é o atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, que para mim neste momento é possivelmente o melhor escritor português a trabalhar hoje em dia, ou pelo menos desta nova geração, digamos assim. E ele também escreve exatamente dessa forma muito colaborativa. Ele não escreve para... como é que eu hei de explicar? Ele não escreve sem ninguém em mente. Ele, quando escreve, é sempre com atores em mente. E ele precisa sempre dos inputs dos autores para escrever da maneira que escreve. Portanto, se ele faz um texto que ele sabe que vai trabalhar com a Isabela Abreu, ele precisa dos inputs da Isabela Abreu pela sua escrita, pelas suas ideias, e isso vai moldar todo o texto. E pronto, eu quis experimentar esse tipo de escrita, que era algo que eu não tinha feito. Respondendo à tua pergunta, eu tenho imensos métodos de escrita, eu tenho montes de maneiras de onde ir buscar inspiração, desde writing prompts, que basicamente é quando tu não tens ideia nenhuma, quando tu não sabes sobre o que é que vais escrever. Vais ao Google e metes writing prompt, e basicamente vão-te aparecer 20 mil sites onde tens pessoas a darem-te dicas de, olha, escreve sobre a primeira vez que dormiste ao relento, escreve sobre a primeira vez que dormiste fora de casa, qualquer coisa desse género. Para te dar um exemplo melhor, nossa amiga Indiana Jones ofereceu-me este pequeno bloquinho chamado Writer's Block, ironia, que basicamente tem imensos writing prompts que tu podes só chegar aqui, abres num sítio qualquer e vai-te dizer qualquer coisa. Write about a parent trying to explain the facts of life to his or her child. E escreves sobre isso. Não tens que inventar, tens é que sentar e escrever. Tens aqui uma inspiração. Eu também já escrevi uma curta-metragem, que foi a internet matou o Chester Bennington. Praticamente a ideia veio-me baseada numa notícia que eu vi no telejornal, que foi de uma miúda de 3 anos que tinha sido encontrada às 4 da manhã a vaguear na rua. E eu, uau! Tipo, imagina que isto não tinha acontecido a mim, se eu visse tipo, uma miúda sozinha às 4 da manhã no meio da rua. Como é que seria isto? E disputou toda uma série de ideias à volta disso. Portanto, é basicamente ter... eu tenho vários processos com os quais me posso alicerçar. Voltando ao processo que nós tivemos em conjunto, foi muito interessante para mim porque eu estava completamente disponível e senti-me completamente disponível para ouvir o que é que vocês tinham a dizer e alterar tudo o que eu tinha pensado de uma reunião para a outra. Nós tivemos várias reuniões em conjunto para partilhar músicas, para partilhar textos, para partilhar ideias, para partilhar sentimentos, depois algumas reuniões individuais. Depois eu escrevia alguma coisa e trazia para a reunião e nós falávamos sobre isso, exatamente como o João Brito e o Tiago Rodrigues normalmente fazem. E disso resultou uma curta-metragem que, muito simples, pá, pode ser resumida em uma frase, talvez duas, acho que uma frase era suficiente para resumir, e que ao mesmo tempo é super complexo e tem super, muito sumo ali. Eu só cheguei com a ideia base. Vocês pintaram com tudo o resto, com as vossas personalidades, com as vossas ideias, com as vossas interpretações. Porque nós até ao dia das próprias gravações estávamos a alterar coisas. Tu, melhor do que eu, podes falar um bocadinho sobre como é que foi essa experiência para ti.
Sabes que eu achei super interessante, porque primeiro foi o primeiro contacto que tive... com o processo todo de gravações, não é? E a cena da equipa e ser um projeto a sério. Ou seja, para mim foi o meu primeiro projeto. E portanto, e eu acho que tive muita sorte ter sido contigo, precisamente por nos dar essa abordagem, por podermos fazer parte disto de uma maneira muito mais próxima e profunda até, ao mesmo tempo tendo na consciência que nem sempre, não é? Se tudo correr bem e se eu conseguir continuar, obviamente tenho na cabeça que nem todos os realizadores têm essa disponibilidade, nem essa abertura, porque pronto, há pessoas que são assim, não é? É aquilo. E fecham-se muito naquilo e às vezes não permitem que novas ideias cheguem, porque pode mudar tudo e acaba por ser muito incerto. E na verdade, pronto, nós também já estávamos num grupo muito tranquilo, porque nos conhecíamos todos, quase todos uns aos outros, nem que fosse de vista. E a realidade é que depois, todo o processo de ensaios, porque na realidade nós ensaiámos como se fosse teatro e depois tivemos um dia para gravar tudo. Foi uma experiência incrível, tu permitires que se calhar as nossas primeiras experiências tenham sido contigo, e tão boas e tão... Foi muito orgânico, aconteceu tudo muito naturalmente. E eu acho que isso é muito, muito bonito, para além de que acho que estamos todos muito orgulhosos com o trabalho que fizemos. Acho que estamos todos muito felizes pela proximidade que nos deu uns com os outros, e a realidade é que eu continuo a chamar-te de pai, e é assim, estás a ver? Portanto, e os meus irmãos continuam a ser os meus irmãos, e eu acho que só trago coisas boas, e pronto, e continuo-me a perguntar quando é que a curta vai sair. Eu agora vou tirar a batata para esse lado, porque eu sei que não sei se vais ter resposta, mas queria só.
Infelizmente não consigo ter resposta porque os processos de pós-produção são a minha parte menos favorita de fazer filmes. Eu já estive com um filme com o Trindade cerca de 2 anos em pós-produção. Quando se faz cinema sem orçamento, sem apoios, é complexo, é complicado. Basta dizer que a equipa técnica em si teve 3 pessoas. 3 pessoas para fazer som, para fazer arte, para fazer fotografia, para dar indicações aos atores, para puxar equipamento de um lado para o outro. Claro que vocês ajudaram. A malta do local onde nós gravámos, que foi a mina de Salgema de Loulé, foram incríveis. Foi um privilégio. Nós fomos a primeira gravação de ficção que alguma vez foi feita dentro daquela mina. E futuramente vão haver muitas mais, mas essa não nos podem tirar, que nós fomos os primeiros.
É.
E basicamente.
Eu cortei o cabelo dentro de uma mina, graças a Deus.
Exatamente.
Então, assim, não é
Mas lá está, a ideia foi tua. Foi todo um absorver de inputs, de ideias que surgiram, e quando esta ideia surgiu, teve o seu caminho para dentro do guião, acabou por fazer sentido para todos e aconteceu. E acho que eu já fiz 8, 9 curtas-metragens na minha vida enquanto realizador. Esse é provavelmente ainda dos top 2, top 3 dos meus momentos favoritos que alguma vez meti na câmara, se não mesmo o meu favorito. Tens muito bons momentos ainda com concorrer, mas este foi especialmente poderoso pela experiência inteira que foi, que eu guardo e vou guardar com muito carinho para o resto da minha vida. Pelo momento, pelo sítio, pelas pessoas que lá estavam, pela simplicidade também de contar uma história destas quase sem palavras, deixar quase que o local conta a história e que as vossas caras contem a história, ter essa liberdade. Foi um trajeto especial. Mas isto para dizer que este, como tu disseste muito bem, não é um processo muito normal dentro de cinema. Sei que, por exemplo, o João Caninhos tem um processo ainda semelhante, mas para dar um exemplo, o meu realizador.
ficar sem câmera, Diogo.
Ué, acho que eu
Voltaste.
fiquei com os 5% de bateria. Para dar um exemplo, o meu realizador favorito é o Stanley Kubrick e eu não poderia ser o mais diferente possível dele. Ele era o mais meticuloso, o mais detalhista, o mais tem que ser tudo à minha maneira, tem que levar os atores ao extremo da exaustão porque nunca está como eu quero, e eu não podia ser o mais diferente porque eu acredito muito no momento e em trabalhar com as pessoas, ainda para mais com o processo que nós tivermos, deixar as coisas acontecer, ver o que é que acontece, procurar qual é que é a realidade e o momento e não forçar muitas coisas, não vale a pena. Tivemos tempo para forçar durante os ensaios, forçar qualquer coisa sobre a verdade a sair. Lembro-me do momento em que a Salomé, por exemplo, começou a questionar se depois da saída do Daniel a personagem dela realmente faria sentido manter-se como estava. E aí alterámos, tipo, a 2 dias das gravações, alterámos praticamente tudo sobre a personagem da Salomé. E ficou muito mais realista porque ela teve a sensibilidade para perceber isso ela própria, e nós todos conseguimos adaptar perfeitamente àquela pequena alteração. Porque o facto dela alterar a atitude dela alterou a atitude do Tiago, alterou de certa forma a tua, alterou do Gabriel, alterou quase tudo. Por ela se lembrar que se calhar eu já não devia agir assim. Pronto, e ter essa disponibilidade e essa abertura foi mesmo incrível. Ter essa liberdade foi incrível.
Sim, estávamos todos ali para o mesmo, acho que é isso. E pronto, eu acho que de uma certa maneira já respondeste a esta pergunta, mas eu vou fazer na mesma, pode ser que te lembres de outra coisa. O que é que achas que para ti enriquece um texto? São as
Está bem.
palavras, a maneira como escreves, a história em si ou outra coisa?
É assim, eu vou-te dar duas respostas, mas são respostas que, se tu fizeres esta pergunta a 40 pessoas, 40 pessoas vão-te dar uma resposta diferente, muito provavelmente. Para mim, eu cada vez mais gosto de ver simplicidade num texto. Gosto, eu nunca fui gajo de perder muito tempo com descrições. Até me lembro que quando era mais miúdo eu saltava muitas vezes as descrições à frente. Eu queria era perceber o que é que se vai passar a seguir com as personagens, com a ação. Daí eu achar que a minha transição para o argumento foi muito simples, porque eu de certa forma sempre gostei mais da parte de criar ações e ideias e descobrir momentos de personagem do que propriamente estar a descrever uma paisagem ou de estar a descrever o que é que eu sinto, eu não sei o quê, blá blá blá. Eu cada vez mais consigo encontrar a beleza na simplicidade. E repara, há uma diferença entre simplicidade e aquele quase vazio, porque simplicidade é dizer muito com poucas palavras. E depois há pessoas que tentam fazer simplicidade, escritores que tentam fazer simplicidade. Não me lembro de nenhum exemplo agora, de momento para dar. Mas, pá, que tentam fazer simplicidade e acabam por fazer o quê? Acabam por criar vácuos. São aquele tipo de textos que tu lês, dizem muito pouco e no final tu também ficas com muito pouco. É quase como se tentassem fazer o simples, mas não houvesse sumo suficiente dentro daquela simplicidade para carecer de ficares a pensar, a matutar naquilo. Eu gosto da simplicidade que uma semana depois eu lembro-me e fico, uau, realmente aquilo fez-me sentido. E era como te estava a dizer, a Matilde Campilho é uma autora portuguesa que escreve muito bem simplicidade, mas cheia de ideias da mesma. Eu gosto muito dessa ideia de coisas simples que te dizem muito e que ficam contigo. E depois, o que eu tenho estado a trabalhar muito nos últimos anos tem sido a ideia de rima e não necessariamente enquanto poesia. A rima no sentido de quando eu invoco alguma coisa num texto, quando eu faço uma referência, porque eu sou muito de fazer referências, é millennials, who knows. Quando eu faço uma referência, eu gosto quando faço uma referência na página 1, na página 6, essa referência volto para dar mais força ao que foi escrito até agora. Ou seja, não escrever as coisas gratuitamente. E é aí que se ganha muito com as revisões. É no sentido de eu conseguir olhar para o que já escrevi, pensar como é que isto pode dar mais força ao que estou a escrever agora. Por isso é que eu sempre, das primeiras coisas que faço quando recomeço a escrita de um texto é ler tudo do início e pensar, ok, como é que eu posso utilizar aquilo que fiz para aquilo que vou fazer? Como é que o que eu fiz vai dar mais força àquilo que eu vou fazer? Tem sido muito isto onde eu me tenho debruçado. O texto que tu viste ao vivo meu, da peça que eu tenho estado a trabalhar e que vai estrear este ano, é o magnum opus deste tipo de escrita que eu tenho tentado desenvolver, com referências que já nem eu me lembro nem me vou lembrar de certeza, mas que foram tão trabalhadas, tão à exaustão, já vamos para aí
Sim,
no,
tá
na
aí muita
versão
coisa.
20 do texto, que provavelmente não vou lembrar, mas que dão força de certa forma e justificam uma parte do texto mais à frente ou mais atrás.
Ou seja, tens que ser um eterno curioso para ir conseguindo pegando em várias coisas e depois transformá-las na tua própria perspectiva e criares com isso, com tudo o que. Lá está, a informação, voltamos aqui a um tema que eu já falei, é isso, é pegares em toda a informação que nós temos neste momento, e conseguir torná-la tua e filtrar, que é para não teres muito, muito nada, na realidade, não é? Que é para não estar a ler uma coisa tua, não estar a ver uma coisa tua e perceber, ok, mas isto se calhar está a dizer exatamente o que. O rapaz ali da esquina me disse no outro dia, eu acho que é isso que depois diferencia também. Não sei.
Sabes, é que é estranho, é mesmo muito estranho. É um processo que eu tenho vindo a descobrir cada vez mais. Eu até ter uma versão mais fechada, Ou seja, até este dezembro, quando eu tinha uma versão já confinada do Sarasara, que é a peça que eu estou, eu achava que a melhor cena que eu alguma vez tinha escrito na vida. Estás-me a ouvir aos cortes outra vez, é?
Estava, mas agora voltei.
Ok. Eu achava que a melhor cena que eu já tinha escrito na vida até acabar o Sarasara em dezembro, que ainda não está acabado, não vai estar acabado e a Sara vai me matar por causa disso, foi uma curta-metragem minha chamada Trindade, que basicamente retratava a história de três vampiros que à luz da lareira, a fumar ganzas, discutem Deus, discutem o Holocausto, discutem existencialismo. Pronto, esta foi a minha segunda curta-metragem. E até acabar a Sarasara eu achava que tinha sido a minha melhor curta-metragem, porque era fantasiosa, era inventiva, falava de coisas de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Mas eu hoje, depois de acabar o Sarasara e olhando para tudo o que eu escrevi desde então, eu percebi que aquela foi a melhor cena que eu tinha escrito porque era a mais pessoal para mim. Porque eu, naquelas três personagens, de uma ninfomaníaca, de um ganzado e de um absoluto cristão, vampiros, lá está, coloquei tudo o que eu achava sobre milhares de assuntos, mas de uma forma super verdadeira. Ou seja, todas as dúvidas que eu tinha enquanto cristão praticante, que dei catequese durante 4 anos e fiz a catequese toda e essas cenas todas. Mas sempre de uma forma que... Repara, eu sei que isto provoca sempre o riso nas pessoas quando eu digo que eu dei catequese durante 4 anos. Mas a cena era, eu nunca dei a catequese by the book. E as pessoas com quem eu dava catequese chateavam sempre um bocado comigo porque já sabiam que eu, pronto, vais fazer a cena com os miúdos e não sei o quê, porque eu jogava o livro fora da catequese e eu fazia perguntas aos miúdos para ver se lhes fazia sentido aquilo que eles estavam a aprender e para ver se eles raciocinavam o facto de faz sentido estas metáforas todas que Jesus disse ou que estão escritas na Bíblia, como é que eu posso aplicar estas cenas na minha vida? Esse era o tipo de catequista que eu era. Não era no sentido de vais cantar uma música e acreditar em Jesus e não sei o quê. Nada disso. Era mesmo a cena de fazer questões sobre a religião em que tu dizes que acreditas ou que estás a aprender a acreditar, de certa forma. E eu transpus tudo isso para um argumento chamado Trindade, que eram perguntas super, super pessoais. Isto para poder responder à tua pergunta. Sim. Tu podes ter as tuas referências todas, tu podes ler livros que só tu é que lês e mais ninguém lê, mas o que vai fazer do teu texto verdadeiramente bom, e que tu, quando tu olhas para trás, vais perceber que ele realmente era bom, é o quão mais pessoal, íntimo e verdadeira tu fores com ele. Falar de coisas que tu, se calhar, até tens vergonhas de falar aos teus melhores amigos.
Agora estava aqui a... É um processo muito... É muito pessoal. E depois tu vês isso transmitido para outras coisas. Deve ser... Não sei, na minha cabeça ainda é muito estranho. Porque lá está, eu não gosto... O meu problema é começar a escrever sobre mim. Entendes? Mesmo... Okay. Não sei, não gosto. Não acho que tenha assim muita coisa... Não acho que seja assim tão interessante a minha. No sentido em que, numa história, não acho que a minha perspectiva seja muito interessante, estás a ver? Tipo, eu comecei este podcast porque acho que, se calhar, até tenho meia dúzia de coisas para dizer, ok. Enquanto diga aquilo que me fizer sentido e aquilo em que acredito, e está tudo ok. Mas agora, enquanto. Criar uma história ou tentar meter isso noutra perspectiva enquanto escrita faz-me imensa confusão. Não sei. Daí acho que se calhar um bloqueio. Como não consigo. Não começo por aí, bloqueio aí, mas também não vou procurar outras coisas, sabe?
Como disse ainda há pouco, se no dia em que tiveres um bloqueio, te lembrares de ir ao Google e fizeres um writing prompt, há sites que metem writing prompts todos os dias. Certamente vais impuseres a ti própria, independentemente do que seja, eu vou escrever. E vou tentar, mais que não seja durante 10 minutos, 5 minutos. Metes 5 minutos. Se ao fim de 5 minutos não te sair nada, podes parar. Como é óbvio. Não vale a pena. Mas se ao fim de 5 minutos continuares, tiveres a escrever, eu tenho a certeza absoluta que tu vais continuar durante 40, 50. Na boa. O problema nunca é. O bloqueio nunca é continuar a escrever, é sempre começar.
Pois é,
A
isso, o
ideia
mais
de
difícil é
escrever.
começar. Mas tu tens isso, tens essa rotina de, ok, tu escreves, eu agora eu sei que tu escreves todos os dias, porque te obrigaste a isso. E porque tu partilhas isso também. Tu tens essa rotina, ou seja, tens aquele, sabes que àquela hora, ou quando puderes, vais estar ali, vais sentar e vais-te obrigar a. Mesmo que não estejas inspirado nesse dia, não estejas para aí virado, não te apeteça, mas sabes que tens essa
É-me
obrigação.
impossível não escrever. É-me impossível não escrever. Eu nem tenho partilhado muita coisa nas últimas semanas, mas eu tenho escrito sempre, todos os dias. É impossível não escrever porque estou sempre no meio de 350 mil projetos que me obrigam a escrever diariamente, criativamente, logisticamente, tudo e mais alguma coisa mesmo. Mas sim, este ano eu comecei a tentar ser um bocadinho mais focado na maneira como escrevia e o que escrevia. Porque se há uma coisa que escritores profissionais têm que fazer todos os dias, guess what? É escrever. Portanto, não há muita volta a dar. Por isso, nesse sentido, de experimentar coisas novas, como eu disse, eu gosto de experimentar métodos novos de escrita, como fizemos na curta-metragem, como tenho feito com esta peça, que também tem sido algo semelhante, só que mais focada em duas pessoas, que sou eu e a Sara, menos num grupo. Dá-me pica, simplesmente é isso, dá-me pica. Tenho sempre histórias na minha cabeça que quero contar, tenho sempre 350 mil ideias apontadas que quero fazer. Eu não tenho tempo nem dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que quero. Se me dessem, não parava, escrevia todo dia, toda hora. Sempre ideias novas, sempre coisas novas. Para mim, a cena de ter ideias é realmente o que me dá pica no meio disto tudo, porque é o que eu faço com uma facilidade enorme. Dá-me muito prazer ter ideias e desbobinar, ir tendo, ir fazendo, ir dizendo esta é má, esta é melhor, esta é não sei o quê, esta é não sei o que mais. E tentar desenvolvê-las até ao tutano. Bem que eu fui inclusivamente, agora voltando um bocadinho à história das referências e não sei o quê, da peça. Eu, a semana passada, foi semana passada? Sim, acho que foi a semana passada, estive a fazer um curso com o dramaturgo e encenador Miquel de Oliveira, que é excelente. Ele é um escritor mesmo incrível, incrível, incrível. Aconselho-te a ti e qualquer pessoa que esteja a ouvir ou a ver para irem à procura de alguma escrita dele. Ele é mesmo incrível. Se eu pudesse escrever coisas como ele escreve, seria a Happy Fellow. Mas pronto, tive um curso de 4, 5 dias com ele. E no writing prompt que ele nos fez, ele apontou exatamente isso, essa falha, entre aspas, em mim, porque isto, pronto, sendo o que é, tipo, não há propriamente metodologias certas ou erradas. Há escrever ou não escrever, pronto. Pode-se tentar aprimorar técnica, pode-se tentar aprimorar metáforas, referências ou não, mais ou menos, assim ou assado, pronto. Mas o Micaela identificou muito facilmente isso em mim, que é, eu tenho demasiadas ideias, e a minha escrita acaba por ser um fervilhar de ideias, em vez de me focar numa e desenvolvê-la ao máximo possível, e levar essa ideia ao seu expoente máximo, e ser cada personagem é uma expressão diferente dessa ideia, que curiosamente foi exatamente aquilo que nós fizemos na nossa curta. Foi uma ideia e todas as personagens que lá estavam eram expressões diferentes dessa ideia. Portanto, sim, isto é um processo evolutivo. Não há uma fórmula. Não sei se tu querias que eu viesse para aqui dizer-te, se tu
Não,
fizeres isto, a X dias, a X horas, vais conseguir escrever o tipo melhor cena de sempre.
Pelo há vários métodos. Porque não iria acreditar em ti.
Mas lá está, mas a cena é, há métodos, há fórmulas, basta experimentares e experimentando claro ver há. Aquilo que gostas mais e aquilo que funciona para ti e o que achas que pessoalmente te dá melhores resultados.
Mas é isso, eu estou aqui para saber qual é, ou o que é que para ti te faz sentido, não é? Eu não vejo isto como, olha, quer dizer, a tua forma pode resultar para mim ou para outra pessoa qualquer, mas não estou aqui para dizer que essa é a fórmula, entendes? Não quero vender essa ideia porque não é verdade. Mas sim, para além disso, tenho uma última pergunta. Sendo que, se for um texto que tu queiras continuar a desenvolver, nem que seja durante uma semana, um mês, whatever, nós todos os dias, agora não tanto, porque estamos fechados em casa, mas estamos dispostos a vários estímulos, ou seja, se calhar a ideia que tu tiveste hoje e começaste a escrever e queres dar continuação, amanhã já não te vai fazer sentido nenhum. E como é que tu consegues manter essa coerência durante o processo? Ou seja, não começar a, estás a ver? A ir para muita coisa, porque hoje lembraste de uma coisa, amanhã, ainda por cima tu que acabaste de dizer que tens muitas ideias. Como é que tu consegues, desviar essa atenção e focar-te para continuar?
Uhum. Pois bem, primeiro de tudo, eu acho que tens que saber sobre o que é que estás a escrever. Acho que é importante. Seja sobre um sentimento, seja sobre uma pessoa, um objeto, uma ação. Seres muito concreto, saberes que, ok, eu estou a escrever sobre isto, e seres verdadeiro também, porque às vezes pode custar a admitir que estás a escrever sobre uma determinada pessoa. Que acontece a toda a gente, já todos passamos por isso. Sobre um sentimento de raiva, um sentimento de amor, um sentimento de amizade, frustração. Passamos todos por isso. E eu acho que saberes exatamente sobre o que é que estás a escrever num determinado momento é importante para essa continuidade que tu procuras. Pronto, lá está, isto foi mais ou menos aquilo que tu partilhaste no outro episódio do podcast, não é? Que sentias esta falta de ter uma linha contínua que te permitisse na segunda-feira escrever sobre o sol e na terça-feira, epá, mas hoje está nublado, não me apetece escrever sobre o sol. Tudo bem, pegas no papelinho e escreves. Eu vou escrever este texto sobre X. Ou, enquanto estás a escrever, apercebes-te sobre o que é que estás a escrever e escreves. Eu estou a escrever este texto sobre X. E tem que ser um papelinho pequenino, por isso é que é um papelinho e um papel. E mantens esse papelinho ao teu lado com uma frase muito simples, nada complexa, a dizer: este texto é sobre X. Ou, eu quero que o que eu quero dizer com este texto seja X.
Uhum.
E mantens isso para sempre ali ao teu lado enquanto escreves aquele texto, aquele determinado texto. Pronto. E vais sempre lembrar. Na altura em que te apetecer escrever sobre as nuvens, vais-te lembrar. Não, é sobre isto. E melhor ainda, se tu, no momento em que tu estiveres a escrever e souberes sobre o que é que estás a escrever, vão sempre. Para mim acontece-me imenso, e eu roubei esta técnica ao Tarantino, que é fazer uma playlist. Eu não faço necessariamente como ele faz uma playlist para depois ter essa playlist no meu filme. Eu faço porque determinadas músicas me vão evocar determinadas emoções numa determinada sequência. E dá-me jeito de voltar a essas músicas e voltar a essas emoções que eu sei que me vão suscitar e ideias que me suscitam também para determinadas histórias. Eu, por exemplo, eu tenho uma playlist do Sara Sara, em que eu basicamente foram, quando o Spotify fez a cena das músicas mais ouvidas do ano, foram basicamente todas as músicas dessa playlist que eu ouvi mais esse ano, porque estava sempre a escrever, sempre a voltar, sempre a repensar e a ir buscar aqueles sentimentos outra vez, aquelas ideias que me traziam.
Isso é muito interessante. Ou como há atores que fazem playlists para as personagens.
Eu fazia isso também para personagens, mas eu tinha uma coisa muito estúpida, que era, eu acabava sempre com a Stairway to Heaven. Sempre, 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 sempre. Antes de ir para cima do palco, ouvi a playlist toda de seguida, mas tinha que ter tempo suficiente para, antes de entrar em palco, antes das cortinas subirem, tinha que sempre ter a Stairway to Heaven para ir com a pica toda para cima do palco. Mas a última coisa que eu tinha aqui para apontar para isto era teres uma estrutura também. Porque a partir do momento em que tu sabes sobre o que é que estás a escrever, sabes que sentimentos é que tu queres enfocar, tu teres uma estrutura, dá-te jeito, para não te perderes, para tu saberes que, ok, A, B, C, D, tu podes não saber escrever o D hoje, mas se calhar podes escrever o D porque já tens uma ideia qualquer sobre isso. E eventualmente tu sabes que os vais unir. A união pode não ser perfeita, nunca é perfeita no primeiro draft. Mas podes trabalhar para isso. E é melhor o first draft muito mal do que no draft. É sempre preferível escreveres alguma coisa que agora seja má e depois melhorares. Porque é como eu te estou a dizer, eu estou a trabalhar no Sara Sara daqui a pouco há 2, 3 anos. A escrever o texto daqui a pouco há 2 ou 3 anos. Todos os meses tento lá voltar e reescrever alguma coisa. Neste momento há 2 meses para ir sem tocar e sem ler, sem fazer nada, porque é bom ter esta distância. A distância dá-me ideias novas, faz com que eu aprenda coisas novas. Eu tenho feito, agora por causa da quarentena, tenho feito imensos cursos e workshops de escrita que me têm dado perspectivas muito, muito diferentes e muito, muito novas para este texto que eu estou a escrever. Portanto, tem sido super enriquecedor. E tem enriquecido o texto imenso. Mas isto para dizer o quê? Que é bom ter uma deadline. E que não seja uma deadline que se esteja sempre a afastar. Porque senão vais continuar indefinidamente a escrever, a escrever, a escrever. E o texto nunca mais sai, o texto nunca mais sai, o texto nunca mais sai. E parece que é quase uma miragem. Eu estou ansioso de partilhar este texto com o mundo. E para também poder deixar de trabalhar nele e passar a trabalhar em coisas novas. Porque até eu acabar o Sara Sara, eu muito provavelmente não vou conseguir começar a trabalhar no meu novo grande texto.
Pronto, olha, eu não tenho mais perguntas, mas se achares que há alguma coisa que falta dizer ou que queiras dizer, não sei, estás à vontade.
Opa, há sempre mais coisas para dizer. O que eu posso expressar é que acho que é muito importante fazer este tipo de perguntas, porque são as perguntas que te surgem agora neste momento, segundo as situações que estás a passar, mas vai sempre haver mais perguntas para serem feitas e vai sempre haver diferentes respostas, porque eu tenho perguntas minhas que eu também podia fazer aqui sobre escrita e isto podia ser uma conversa menos unilateral do que foi. Partilha de ideias também é uma coisa que eu sou muito apologista. Portanto, a única coisa que eu quero dizer é que estou absolutamente disponível para fazermos isto outra vez, falarmos com outras pessoas, se outras pessoas quiserem informações, dicas, discutir ideias, se tiverem um guião, um argumento, um texto de teatro, uma carta, whatever, que queiram discutir. Haikus, que eu também agora este ano comecei a praticar haikus, é muito interessante, uma prática interessante de poesia asiática. Estou cá para isso. Yokesimão.com, tem lá o contacto, Instagram, as cenas todas.
Eu vou deixar isso tudo também, não é? Para as pessoas conhecerem-te e conhecerem o teu trabalho, Yuguinho.
Estamos cá para isso.
Partilhar
coisas e conhecimentos e vidas e pessoas e sentimentos e essas coisas todas bonitas.
Olha, espero que tenhas gostado.
Bastante.
Espero que não te tenha massacrado muito.
Eu estava à espera que fosse mais, na realidade até foram menos questões do que eu estava à espera.
Desculpe. Eu acho que, não sei, eu acho que também não quero entrar num caminho muito, muito preciso, sabes? Acho que prefiro deixar as bases, acho que falámos principalmente disso. E da tua maneira de ver, não é? E ainda deste muitas referências de textos, de autores, o que é muito bom, porque enriquece muito. E dá para as pessoas também, depois, quem quiser, ir à procura. E pronto, eu acho que o meu objetivo nisto está lá, entendes? Portanto, se eu quiser uma coisa mais profunda, estaremos cá outra vez.
Sem dúvida, mais, menos profunda, o que precisares. Lá está, o segredo é seres mais concreta possível naquilo que procuras. Neste momento, estas eram as perguntas que surgiram, era aquilo que tu precisavas.
Exato.
Portanto, obrigado eu por me teres convidado e muito sucesso para os próximos episódios. Que este seja o que tem menos visualização de todos daqui para a frente.
Esperemos que não sei, não é? Muito obrigada, estás a meter a fasquia elevada, mas obrigada. Acho que sim, gostei muito. Espero que as pessoas também tenham gostado e se quiserem fazer alguma questão, já sabem, ou a mim ou ao Diogo, ou se tiverem a ver isto no YouTube também podem comentar. E é isso, acho que é tudo para o episódio de hoje. E pronto, como sempre, eu dou um beijinho a todos vocês que me ouvem no final. Portanto, é isso. Vemo-nos para a semana. Eu vou fazer uma coisa muito engraçada.
Ah, que amoroso.